Olá, eu sou a Bel do Canary. Nesse CanaryCast, a gente veio até o escritório da Loft conversar com os fundadores Matt e Florian. Eles também fundaram a Print, são nossos sócios aqui no Canary, e falaram bastante sobre sociedade, dinâmica entre co-founders e empreender pela segunda vez. Primeiro, vocês se conhecem há algum tempo, né? Conta pra gente um pouco como que vocês conheceram e como foi a decisão de virem pro Brasil e empreenderem juntos, assim. Eu sei que os dois não estavam na mesma página necessariamente quando vocês vieram pro Brasil, como foi um puxou o outro?
Aqui é o Flávio. A gente já se conhecia desde a faculdade e a gente, na verdade, trabalhou juntos em banco de investimento durante o verão, fazendo summer internship. E a gente fez isso 2 anos seguidos e depois de se formar a gente morou em Londres. E a gente dividiu um apartamento com um terceiro amigo nosso. E aí eu falo que a gente teve um pouco do millennial crisis, né? Que é aquela crise do millennial de, putz, o que eu tô fazendo com minha vida? Eu quero fazer um negócio mais importante, com mais substância do que só ganhar muito dinheiro no mercado financeiro.
Vocês tinham quantos anos?
A gente tava com 24 anos. 24 para 25. Então, é bem, bem millennial. Eu qualifico ainda como millennial. Porque é a partir de 1982 ou 3, eu acho. Então,
o Mate não, já.
Não, o Mate tá dentro também. Os dois estão dentro. Mas aí a gente, com essa um pouco dessa crise do millennial, aí a gente voltava tarde à noite e ficava falando, meu, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma startup. E a gente via que tinha empresas captando capital, fazendo negócios em vários lugares do mundo. E aí eu falei pra ele, cara, vamos fazer isso no Brasil. E muito, acho que drivado pelo fato que eu tinha crescido aqui. Sabia que tinha muita oportunidade aqui, muita coisa pra ser resolvida ainda. E isso foi lá pra 2011, 2012. Você tinha muitos estrangeiros fazendo empresas de internet aqui no Brasil, né? O que eu chamo daquela segunda onda de empreendedores de tech, principalmente de e-commerce.
Uhum.
Então, muito Rocket, muitas dessas empresas nascendo. E a gente falou, meu, vamos fazer isso. Vamos ir atrás dessa oportunidade. E eu acho que o Mati simplesmente acreditou nas ladainhas que eu contei pra ele. E veio.
É, que o Mati, acho que foi uma boa dose de naivete também, na época, com 24 anos, assim. Idealizando o mundo. Inclusive, idealizando também, de uma certa forma, de como que seria essa jornada de empreender. Eu acho que, às vezes, aquela frase de ignorance is bliss se aplica muito para os empreendedores. A gente simplesmente não sabia quão difícil ia ser e a gente enfrentou. E, enfim, um belo dia eu decidi pedir as contas. Acho que aí caiu a ficha também para o Florian que ele tinha que pedir e sair também do emprego dele. Que não era brincadeira. Aí eu fiz as malas e me mudei para o Brasil. Eu já tinha conhecido uma vez numa viagem assim de passeio, mas não tinha nenhuma ligação com o país.
Nem falava língua, né?
Nem falava língua e, assim, fora a família do Florian, que logo depois também se mudou para a Europa. Então, assim, logo depois que a gente chegou, a família dele resolveu voltar para a Europa e a gente estava aqui praticamente sozinho, mas inserido também dentro de uma comunidade pequena ainda na época de empreendedores. Essa primeira onda que o Florian comentou que já era um grupo unido, acho que um grupo tão idealista quanto a gente, talvez não com tanto risco, porque a gente empreendeu literalmente do zero e com poucos recursos financeiros, diferente de muita gente que chegou através da Rocket, chegou através de incubadoras, mas foi isso.
E, assim, olhando de fora, vocês dois parecem muito parecidos, principalmente no papel, né? Vocês dois vieram, são alemães, ou húngaros, né? Mas tudo muito perto. Estudaram nos Estados Unidos nas melhores escolas, enfim, tinham um background mais de business. Como que vocês se dividiram nesse começo da Print? Tudo bem que o Matt estava aprendendo português, então tinha uma questão de língua ali, mas ao longo da Print, como que vocês se dividiram em termos de papéis mesmo e responsabilidades? E como que foi? Eu sei que foi bastante dinâmica a evolução disso. Como que foi? Quais foram os aprendizados aí?
Bom, acho que foi uma dinâmica bem fluida. Eu acho que, assim, ao longo do tempo você vai descobrindo, assim, as complementaridades e as diferenças. E a gente brinca que, assim, até chegar nesse equilíbrio de hoje, que é quase que um yin-yang, que a gente realmente consegue se complementar e se substituir também até um certo ponto, demorou um tempo, mas, assim, foram anos muito intensos. O começo da Print, assim, com relativamente poucos recursos, a gente trabalhava muito e a gente até dividia apartamento, dividia carro, assim, a gente estava literalmente, assim, contando os centavos, vamos dizer assim. Então, foi uma dinâmica fluida, mas assim, aconteceu relativamente rápido porque a intensidade de empreender na época era muito alta. Assim, tinha muitos desafios do business, tanto do lado tecnológico, porque era um business de e-commerce e tem toda a parte fabril também. Então, tinha também uma questão de como que a gente se divide entre o mundo mais e-commerce e o mundo também fabril. E o Florian acabou indo um pouco mais pro lado operacional, pro lado mais de operar a fábrica, montar a fábrica na época, e eu fui um pouco mais pro lado estratégico, financeiro, a parte mais assim comercial do escritório.
Eu acho que no começo você não pensa muito em cargos e responsabilidades, porque você meio que está lutando pela sobrevivência, então você faz um pouco de tudo. E à medida que o tempo vai passando, você vai entendendo o que você gosta mais de fazer e onde você pode agregar mais valor. E eu acho que no final das contas, uma boa parceria acaba tendo um reequilíbrio disso a todo e qualquer momento, né? Onde que eu estou adicionando valor, o que eu posso fazer melhor, onde é que eu posso ajudar mais o negócio, e você vai calibrando. Mas no final deu um pouco desse desenho aí que o Mati falou. E eu acho que a gente descobriu, acho que sobre nós, que no final das contas, eu acho que eu tenho um pouco mais esse viés de construir coisas, de startar coisas. E o Mati, ele acho que é muito mais forte no scaling do negócio. E eu acho que eu gosto de estar muito mais inserido no dia a dia, talvez, do que ele. Então, assim, assuntos mais externos eu não tenho tanto saco. Ele tem uma santa paciência que às vezes até me pergunto de onde vem. Então a gente vai se dividindo assim conforme necessário, mas não é uma coisa super, super fixa, super rígida.
Não, vocês foram aprendendo ao longo da evolução da Print também, né? Não foi uma coisa, você gosta de startar coisas, você gosta mais de coisas estratégicas e tal. Foi um aprendizado. Como Sim. que foram as fricções inerentes a esse aprendizado? Porque eu lembro que na Print vocês tinham um papel ali de co-CEO, era uma estrutura de tomada de decisão relativamente homogênea entre vocês. Como que funcionava? Porque, por definição, a grande maioria dos casos de co-CEOs não funcionam, né? Alguém sempre tem que tomar a decisão final. Como que vocês faziam dar certo?
Acho que um pouco o que você falou, que você não tem muito como escolher o que você quer fazer. Você tem que fazer e ponto final. Então, a gente tomou a decisão de verticalizar o negócio, de construir uma fábrica. Não tinha assim, quem que gosta de construir fábrica, é um pouco quem que está mais apto, mais disponível naquele momento para fazer aquilo, vai lá e faz. E aí eu acho que especificamente no decision making, né, tomada de decisões, eu acho que para uma estrutura de co-CEOs funcionar, você tem que estar muito ok com alguma pessoa tomar uma decisão sem você estar envolvido e você viver com aquilo. Então, acho que no final das contas, parte de um lugar de muita confiança e de você conseguir entender que talvez você não vai estar envolvido em tudo. Talvez decisões vão ser tomadas que você discorda, mas você está em paz com aquilo acontecendo. E acho que é aí que quebra muitas vezes esse papel de co-CEO. Mas vale só falar que a gente quase não carregava o cargo co-CEO publicamente. Assim, publicamente a gente sempre se via como founder, primeiramente e primordialmente. Então, fazer o que for necessário para o negócio dar certo, independente de cargo.
Em termos de tomada de decisão, vocês, como o Mati falou, que o Mati ficava mais na parte comercial, marketing, etc., e você ficava mais na parte operacional. Essas eram as áreas de competências que cada um tinha o poder de tomada de decisão e o outro teria que estar ok. Era assim que vocês meio que se dividiam na Print?
Absolutamente, sim. Obviamente você tem muito alinhamento.
Claro,
né?
Claro.
Mas não um negócio hora a hora, dia a dia, necessariamente.
Exatamente, assim, no dia a dia a gente tomava muitas decisões sem ter o envolvimento do outro, mas a gente se alinhava, assim, a gente almoçava junto, a gente jantava junto, a gente pelo menos assim fazia um call todo dia, assim, mesmo com um viajando o outro, estando aqui no Brasil, a gente sempre estava super alinhado. Então, acho que tem uma parcela grande de trust e tem também uma certa necessidade de se comunicar mais. Over-communicate versus under-communicate. Eu acho que uma das ficções que esse cargo de co-CEO muitas vezes gera é que assim, você acaba caindo nessa divisão por falta de enxergar as complementaridades. Os dois, no final das contas, querem tomar as decisões e aí criar um embate. Uhum. Acho que no nosso caso era muito, assim, partia muito pelo trust. A gente, obviamente, também se conhecia por bastante tempo. Uhum. Começou com uma amizade, foi evoluindo para um papel de co-founders. E, enfim, acho que é isso. Acho que é muito, muito confiança e alinhamento.
Sim, isso é mais fácil de falar do que, de fato, de praticar, né? Como que vocês praticavam isso? Porque quando tivesse algum embate, imagina que vocês tinham vários conflitos entre vocês também e discutiam bastante. A pessoa que talvez não fosse a responsável por aquela área de competência tinha que ficar ok com a outra parte tomar a decisão. Era assim mesmo? E assim, vocês não ficavam, não brigavam? Como que era? Ou é ainda, né?
Não, dá fricção, né? Com certeza. Então, com certeza você tem... Principalmente quando você divide a empresa dessa forma que a gente fez, não que isso seja a melhor forma, mas naturalmente a operação já tem fricção com a área comercial, né? Isso Sim. em toda e qualquer empresa existe. Então, e aí, além disso, você ainda tem cada um dos founders responsáveis por um pedaço. Então, obviamente, isso também não ajuda.
E cada um tinha diretos
separados,
próprios separados.
É. Que foi uma das coisas que a gente aprendeu que a gente errou. Assim, e que a gente não faz mais esse tipo de coisa, mas eu acho que partindo do pressuposto que você tem o mesmo share na companhia, seu interesse econômico é exatamente o mesmo, você está alinhado aonde você quer ir no médio e longo prazo e que só vai funcionar um com o outro e você é um ser racional, e acho que aí é em que entra um pouco o lado racional se sobressair ao lado emocional às vezes da coisa, você quer o melhor para a companhia. É a coisa economicamente racional a se fazer. Então, a gente sempre foi muito guiado por isso. Então, poderia ter decisões que eu tomei que o Mati não concordava, mas que eram melhores para o negócio, potencialmente, dado o que a gente sabia naquele momento. Então, muitas vezes eu acho que ele acatava com isso e vice-versa. Isso, e eu acho que uma coisa que a gente faz bem até hoje é expressar insatisfação ou angústias de uma forma bastante transparente. Então, eu acho que não ter receio de expor o que você está sentindo, seja que você está se sentindo excluído, seja que você está se sentindo incomodado, desconfortável com uma decisão que foi tomada, quer retomar uma conversa, ter esse papo... E essa porta aberta é super importante. Então, isso é uma outra coisa que tem que ser muito praticado entre founders.
Eu acho que isso, até independente do cargo, assim, mesmo com o co-founder sendo CEO, acho que, assim, tendo vários co-founders, esse alinhamento e o jeito que você se comunica é super importante. Por exemplo, assim... Tem que ter uma comunicação super aberta e super direta. Mas isso nem sempre faz sentido na frente do resto do time. Então, assim, a gente pode discordar do outro, mas isso muitas vezes é com a sala fechada e acontece, esse alinhamento acontece muito no background. E no final das contas você tem que saber ceder também. Você tem que ceder e vai ter coisas que, assim, nem sempre você acredita que é pro bem da empresa, mas é pro bem da parceria. E, enfim, eu acho que a gente está na nossa segunda empresa, segunda, terceira, se a gente contar o Canary, mas a gente está, assim, no terceiro projeto que a gente está construindo junto, e a gente acredita que, em, assim, há vários aspectos, a parceria é mais forte, mais importante do que companhia e, certamente, o nosso a nossa visão pessoal, nossa opinião pessoal.
Sim.
Então, acho que tem que saber ceder.
Pegando esse gancho, hoje a complexidade em relação à sociedade na Loft é muito maior do que era na Print. Que na Print eram vocês dois, e na Loft hoje você tem um time de co-founders que lideram a operação da empresa, né? Como que vocês estão fazendo para alinhar esse tanto de pessoas que vocês não tinham trabalhado juntos ainda, para, enfim, pilotarem uma empresa que está crescendo para caramba, enfim, remarem para o mesmo lado, né? Quais são os hacks para fazer isso? O que vocês estão aprendendo?
Acho que começa com você ter visão comum para o negócio. Então, acho que todo mundo tem que estar comprado com isso. Você mencionou remar para o mesmo lado, né? Então, implica você ter um lado para uhum. remar. Então, acho que isso tem que estar super bem formatado.
Uhum.
Acho que tem que estar muito bem formatado os roles e responsibilities de cada um. Então, da mesma forma que hoje talvez a gente não precise tanto fazer isso entre eu e Mate, quando você adiciona outros elementos, é muito mais importante, né? Então, qual que é o cargo, qual que é a responsabilidade, até onde vai, até onde termina, deixar isso bem delimitado. E aí,
como assim, que você faz isso, Florian?
Tendo conversas desconfortáveis. Do tipo, sim, você é um co-founder, mas a sua área de influência e de responsabilidade é para aqui.
Uhum.
Isso não é confortável de se fazer, uhum. mas é super importante de se fazer.
E você tem vesting, todo mundo tem vesting.
Todo mundo na mesma schedule.
Na mesma, assim.
Então, e aí...
Acho que com a ressalva também que, assim, ninguém no grupo de co-founders ou até no grupo de management é marinheiro de primeira viagem.
Uhum.
Então, a gente selecionou, a gente chamou um grupo aqui na Loft que já tem um certo nível de maturidade. Então, muitas desses embates que talvez aconteceriam numa primeira empresa não estão acontecendo hoje porque as pessoas já têm, de uma certa forma, conseguem colocar ego ao lado. Então, certamente, sim, os objetivos da empresa aqui estão à frente dos objetivos das pessoas e isso ajuda. A idade média da Loft é bem baixa, assim, bem millennial, nas palavras do Florian, mas a gente, assim, na liderança, eu diria que a gente tem mais gray hair, bem mais gray hair do que a gente tinha na Print.
Sim, e eu acho que você tendo uma boa parceria entre nós, à medida que você vai incrementando esse grupo de pessoas ao redor de nós, isso... Acho que é um pouco dessa fortaleza, ela se expande.
Uhum.
E aí um pouco do comunicar, né? Então, constantemente tá conversando, falando, fazendo check-in, tendo conversas
desconfortáveis
faz parte do jogo.
E vocês comentaram antes também que vocês tinham errado em termos de estrutura, né? Na Print vocês tinham times de diretos abaixo de cada um de vocês. Como que vocês estão se estruturando aqui na Loft em termos de liderança mesmo?
É um dos aprendizados, porque isso acabava criando... Muitas vezes as pessoas embaixo tentavam nos desalinhar, né?
Uhum.
Porque acontecia isso. E aí,
bypass.
Bypass ou, sei lá, me perguntavam minha opinião sem eu ter checado com o Mate antes e isso era interpretado como uma verdade.
Uhum.
Então, são coisas assim que você dava muito flanco para as pessoas e, na verdade, não era muito saudável para o negócio, porque em vez de ser uma coisa só, foi um pouco divagando. E aí o que a gente fez aqui na Loft, que é um pouco diferente, é que hoje todas as pessoas na liderança reportam para mim e eu, teoricamente, reporto para o Mate. É mais cold do que um reporte direto, mas hoje a gente separou isso e funciona, acho que, melhor do que a gente fez lá na Print em termos de agilidade de tomada de decisão.
Uhum.
Então, aí é muito puxar o Mate nos assuntos que faz sentido ele se envolver, que ele quer se envolver, onde é importante ter a presença dele. Sem necessariamente criar esses incentivos meio opostos aí.
Uhum. Então, assim, tentando resumir e traduzir, talvez você, Florian, seja a cara da empresa para dentro e o Mate seja a cara da empresa para fora, falando de investidores, tudo isso.
Sim.
E como que vocês se complementam nesse papel? Como que você, Florian, ajuda o Mate? Mate, como que você ajuda o Florian aqui dentro?
Assim, de maneira bem cirúrgica, e volta à questão de saber exatamente qual o repertório que a gente tem à nossa disposição, assim, para fazer essas operações cirúrgicas. Ou seja, eu sei quando que eu preciso acionar o Florian para algum assunto estratégico, algum assunto relacionado ao mundo externo, vamos dizer assim, e eu e ele sabemos também quais são as coisas, os assuntos que eu preciso me envolver na operação e eu preciso estar presente com a minha cara dentro da operação, nunca assim ultrapassando as linhas de reportagem, mas realmente assim, vendo como que a gente agrega valor para o dia a dia do outro. E assim, não tem nenhuma regra escrita na pedra sobre isso, mas isso volta ao ponto de alinhamento, de comunicação. A gente compartilha também muito do flow de informações que cada um de nós acaba absorvendo, a gente, assim, compartilha muita coisa via WhatsApp e acaba falando, assim, tipo, poxa, vem para essa reunião porque preciso da sua ajuda. Uhum. Aí, assim, preciso de um good cop, preciso de um bad cop. Uhum. E acho que é aí que entra o segredo um pouco da parceria que, enfim, você tem um efeito meio surpresa.
Sim. Porque,
de repente, enfim, apareceu outro, mas num papel inverso.
Uhum.
Então, acho que isso é uma coisa bem legal do yin yang, que é ser o pingo.
E tem também aquelas situações, tipo, vou fazer uma viagem de fundraising, você quer participar, né? Ter esse papo mais desconfortável também, de certa forma, ou vai ter um evento importante na companhia, seria legal você tomar tal posição.
Uhum.
Então, sempre fazer esses check-ins é absolutamente fundamental.
Uhum.
Até porque tem muita situação que você vai ter que... Um vai ter que substituir o outro.
Sim.
Né? O que acontece se a gente tem duas reuniões com investidores paralelas?
Uhum.
O que acontece se um está de férias? Então, no mundo ideal, você quer construir uma dinâmica onde a coisa flua.
Vocês se substituem perfeitamente, né?
Eu acho que o feedback que a gente tem hoje, perfeitamente, não.
Tudo bem.
Mas... Eu acho que as pessoas têm a ciência de que se estão falando com um de nós, estão falando com nós dois.
Uhum.
Então, acho que isso é bem poderoso.
Uhum. E essa estrutura que vocês definiram na Loft, a Loft está rodando há um ano e pouquinho, né? Então, não é tanto tempo. Vocês definiram isso recentemente. O que de fato ajudou nisso? Alguém estruturou isso para vocês? Ou foi, de fato, algo natural e orgânico?
A gente foi fazendo. Eu acho que a gente foi fazendo pouquinho a pouquinho. E eu acho que é uma outra característica nossa, que nada do que a gente faz necessariamente a gente vê como escrito em pedra.
Uhum.
Então, também sempre tentando ver se está fazendo sentido aquilo ou não, se tem que mudar alguma coisa.
Ah, sangue de empreendedora.
É, um pouco nessa linha, exato. E, assim, eu acho que não teve nada, não teve nenhuma bala de prata, por assim dizer, que nos levou a esse ponto. Eu acho que foi um pouco aprendizados mesmo.
É, acho que foi os inputs dos aprendizados que a gente teve na Print, e acho que teve também um componente grande de o que a gente acha que o business, a Loft, vai necessitar.
Uhum.
What does it take? Assim, é um business de uma certa forma um nível mais hard do que o último business que a gente montou, e com uma complexidade certamente maior também.
Uhum.
Então acho que parte dessa reflexão também foi não só os nossos skills e a nossa complementaridade, mas também o que esse business vai necessitar. E isso, por definição, tem que ser dinâmico, porque os momentos da empresa também são muito diferentes, assim. Na fase do nascimento versus a fase de scaling, versus a fase mais de amadurecimento, precisa de skill sets diferentes.
Uhum. E como vocês tomaram a decisão como founders de partir para um novo ciclo? De, digamos, profissionalizarem a Print e começar um negócio novo? O que driveou vocês?
Eu vou falar que eu acho que na minha primeira jornada empreendedora eu aprendi que eu gosto de construir coisas. E foram dois momentos que eu mais curti na Print, que foi bem o comecinho, quando a gente começou a operação de fato, e quando a gente construiu a fábrica. Foram os dois momentos mais marcantes para mim. Então, eu acho que uma vez que a gente estava com um negócio já mais sólido, num patamar já mais estabelecido, perdeu-se um pouco essa possibilidade de se construir coisas, de descobrir desafios, de desvendar mistérios, de certa forma. E aí acho que o drive foi muito buscar um novo desafio, um novo problema para ser resolvido, uma nova oportunidade de se construir um negócio. Então eu estava muito querendo essa experiência de novo, e eu acho que esse foi provavelmente o driver principal. E assim, atrelado ao fato de que somos novos, não estamos ainda numa fase de descansar, nem nada disso, estamos numa fase ainda de querer alcançar muitas coisas. Então, o drive foi muito esse.
Uhum.
Eu acho que teve também um componente meio que estrutural, que em algum momento ao longo da vida da Print, a gente tomou a decisão de vender uma grande parte da empresa, a gente conseguiu capitalizar a empresa precisava verticalizar, e o capital na época que estava disponível para essa verticalização era um capital de um investidor estratégico, a Vista Print, que é uma empresa listada no Nasdaq, que obviamente ao longo do tempo tem incentivos assim desalinhados com os incentivos dos founders. é difícil alinhar os incentivos de um founder com incentivos de um investidor estratégico no longo prazo. No curto prazo até dá, mas inevitavelmente a gente começou a sentir, eu comecei a sentir uma, enfim, uma certa limitação do nosso, da nossa capacidade de continuar sonhando. Acho que
do potencial, né?
Tanto quantitativo, é mais qualitativo. Uhum. Como que você se sente quando você acorda de manhã, quão previsível vai ser a sua rotina, quanto que você vai realmente conseguir aprender. E acho que um pouco em linha com o que o Florian falou, a gente já fez boa parte da construção. Então o ciclo, de uma certa forma, estava se fechando e, enfim, a gente fez esse step back e fez mais sentido a gente encerrar o ciclo operacional na Print e abrir um ciclo novo, tirar algo do zero, do papel, com, óbvio, todos os aprendizados da Print carregando para a Loft.
E o que, que propositalmente vocês estão fazendo diferente? A gente já falou de algumas coisas aqui, mas de forma mais estruturada, assim, o que vocês de fato aprenderam na Print que vocês propositalmente estão fazendo diferente na Loft? Não que seja certo ou errado, mas que está sendo diferente.
Eu mencionaria duas, três coisas. Acho que uma coisa é muito mais ênfase em construção da equipe de tecnologia como um fundamento chave do negócio. Então, a gente sempre investiu, desde o começo, muito em trazer excelentes talentos de tecnologia e fomentar esses talentos. E isso é uma coisa que, não é que isso tem fim, mas é uma coisa que a gente mudou bastante versus a Print. A segunda coisa é, acho que, em geral, o nível de talento, desde o começo da operação, foi muito maior. Então, na Print, até por uma falta de recursos, você experimentava a dor durante muito tempo antes de você, às vezes, contratar uma pessoa que te ajudasse a resolver aquela dor. E aqui a gente antecipou muito desse processo, sempre pensando em já construir algo muito maior do que é hoje. Então, trazer um pouco para frente essa atração de talentos em vez de atrasá-la, né? Uhum. Que é o que uma startup normalmente faz, né? Então, sofre e depois corrige. E eu acho que a gente bota também bastante ênfase em coisas soft aqui na Loft. Então, coisa soft que eu digo é falar muito sobre visão, falar muito sobre missão, valores, cultura, performance, desenvolvimento das pessoas, meritocracia. São assuntos também que, quando você é um empreendedor pela primeira vez e você não tem muita saída a não ser sobreviver, você não tem muito brain space para ficar pensando nessas coisas. Uhum. Mas aqui a gente, até por consequência dos talentos que a gente tem, a gente acaba conseguindo dedicar muito mais tempo a isso. Uhum. Então, acho que esses são os três principais, assim, diferenças que a gente...
É assim, engraçado que eu lembro que antes você não acreditava tanto nessas coisas soft, né?
Sempre falo que eu sou convertido. Sim.
Acho que tem a ver também com o horizonte que você trabalha. Aqui a gente está aplicando um horizonte, um timeline muito mais longo do que a gente aplicava na Print. Então, muitas coisas soft que você coloca no fundamento da empresa não são coisas que dão retorno no curtíssimo prazo. Então, se você tem um pensamento de curtíssimo prazo, isso dificulta muito o investimento em coisas menos tangíveis. E aqui na Loft a gente está trabalhando realmente com um horizonte muito longo e, assim, com muita ansiedade, muita energia no dia a dia, mas, assim, com o luxo de poder pensar em décadas e não semanas e meses.
Uhum. A Loft é uma empresa que a gente fala que já começou grande, né? Vocês já começaram levantando bastante dinheiro, principalmente considerando o ecossistema brasileiro, e contratando muita gente também. Isso é bem diferente de como vocês começaram na Print, né? Foi mais bootstrap na época. Como que vocês perceberam que, faz sentido a gente começar com um canhão mesmo? E quão mais fácil foi para vocês esse start, por ser second time founders, né?
A gente acredita muito que na Loft, assim, para a gente conseguir chegar no objetivo final que a gente tinha, de realmente montar uma empresa impactante e com potencial global, a gente tinha que começar, não necessariamente já grande, mas, assim, começar com essa visão tão usada desde o começo. Aí, assim, dado o tamanho do mercado também que a gente está indo atrás, isso obviamente atrai investidores com bolsos maiores e atrai, já desde o começo, pessoas com uma visão tão usada quanto a nossa. Então, conectado com o fato que a gente já tinha empreendido antes, as pessoas acreditavam mais na nossa visão. Então a gente tinha, de uma certa forma, a credibilidade para comunicar essa visão e atrair os talentos. Um ciclo virtuoso, de uma certa forma, já no D0, porque as pessoas, todo mundo teve esse buy-in coletivo de, apesar da gente ainda ter muito risco de execução, todo mundo, de uma certa forma, tanto os shareholders quanto os co-founders, concordavam que, assim, é o que precisava fazer, dado também o desafio.
É, todo mundo fala que o second time founder é mais fácil do que a primeira vez, mas tem ups and downs também, né? Acho que a pressão hoje é muito maior do que a pressão lá no começo da Print, pro negócio explodir.
Depende, assim, são pressões diferentes, né?
Uhum.
Acho que na Print você tem muito uma pressão do survival,
uhum.
né? De um potencial social shaming, etc., que também te drive. E aqui você tem uma pressão muito grande de uma expectativa altíssima de retorno em um prazo muito curto de tempo, né?
Uhum.
E tem outro negócio que a second time founder tem muito menos paciência do que first time founder, né? Então você tem muito menos, assim, paciência e vontade de esperar as coisas do
uhum.
que pela primeira vez, que pode ser positivo, mas também muito negativo.
Uhum.
Mas tem prós e contras. Agora, que é muito mais fácil levantar capital, acho que isso é inegável.
Sim, com certeza. É. E a parte, acho que o que você valoriza, como você mesmo falou, né, Florian, são coisas diferentes também. Você está surviving, agora boa parte do seu tempo como, não sei o nome, mas talvez CEO interno aqui da Loft, é cultura, é recrutamento, que não necessariamente era na Print, né?
Sim.
Como que mudou a allocation de tempo de vocês, Print e Loft?
É, eu acho que aqui, investidores e stakeholders externos é um full-time job, basicamente, né? Até pela intensidade de capital, você está constantemente pensando em fundraising. É, isso, acho que principalmente para o Mate, é uma alocação de tempo muito maior do que foi
uhum.
jamais na história da Print.
Uhum.
E acho que para mim essas questões que você apontou, essas questões mais soft, tomam bastante, bastante tempo. E eu acho que é muito mais um papel menos de fazer e um papel mais de coach, assim, que muda também bastante, né? A analogia que eu uso é o time de futebol, né? Então, na Print, você é o goleiro, você organiza o meio de campo e é o cara que faz o gol, né? Aqui você é muito mais aquele treinador que ainda é meio jovem e tal, não vê a hora de entrar em campo assim para ajudar, mas não pode porque o papel dele é completamente uhum. diferente. Então, um pouco a analogia que eu usaria é essa.
Acho que isso pode extrapolar um pouco também para outros empreendedores de outras empresas, assim. Acho que pouca gente sabe, não sei se todo mundo sabe, mas vocês dois tiveram um papel super relevante na mudança do ecossistema no Brasil aqui. Então, desde o primeiro evento de liquidez lá na Print, vocês começaram a investir como anjos. Muitos desses investimentos hoje são empresas que são, digamos, cases de sucesso. Vocês tiveram um papel de mentor, talvez, ou empreendedor mais hands-on, ajudando o pessoal, que é super relevante. Fundaram também o Canary. Hoje o Canary investe em mais de 50 empresas e vocês dois também são super ativos, tanto com o portfólio quanto com o fundo. Como que vocês veem o papel desses second time founders, ou as pessoas que já estão num estágio de maturidade de empresa um pouco mais avançado, ajudando novos empreendedores?
Esse papel, assim, do give back, de continuar super inserido no ecossistema, foi uma coisa totalmente natural para a gente. Talvez, assim, pelo fato que a gente estudou, fez faculdade nos Estados Unidos, mas a gente, assim, nunca se enxergou como alguém que ia vender a empresa e se aposentar. A gente foi muito novo e a gente enxergava muito esse potencial de, enfim, não só criar empresas, mas realmente ajudar a cortar um mato alto aqui no Brasil e criar um ecossistema que antes não existia, ou seja, algo potencialmente muito mais impactante do que qualquer empresa por si só poderia ter. Mas no começo, assim, foi muito orgânico pelas amizades que a gente tinha. A gente se apoiava muito um no outro, e não é nem necessariamente que a gente, assim, era melhor do que os outros. Era, talvez, assim, a gente ganhou um pouco de visibilidade quando a gente vendeu pela primeira vez a Print. E com essa visibilidade a gente acabou aumentando a nossa rede e se apoiando nesses empreendedores no ecossistema e começando a trocar know-how. Eu nem diria que foi mentoria, foi muito mais assim uma troca de de aprendizados e, assim, dado que a gente tinha gerado uma certa liquidez, a gente começou a investir, que fortaleceu essas conexões. Então, foi uma evolução orgânica, mas algo que, assim, a gente continua super acreditando e acho que muita gente hoje está vendo essas sementes que foram colocadas atrás, cresceram e o ecossistema chegando num famoso tipping point.
Uhum. Eu acho que como second timer, o seu potencial de impacto aumenta muito, né? Então hoje a gente consegue movimentar coisas de uma forma muito maior do que lá atrás. Uhum. E isso é muito animador, né? Então seja criando empresas, seja inspirando pessoas a empreenderem, seja investindo em startups, enfim, a gente consegue movimentar muito mais coisas.
Até trazendo investidores que nunca investiram no Brasil, né?
Exato. E acho que associado a esse aumento do impacto, você tem um aumento muito grande da responsabilidade também, né? Então, a gente leva muito mais a sério hoje o que a gente faz e potenciais desdobramentos para o ecossistema do que talvez lá atrás, que você não tinha muita essa responsa. Então, acho que tem o ônus e o bônus, mas acho que o ônus é a parte que é legal.
Pensando nesse papel aí de vocês do outro lado da mesa, né, como empreendedor que está ajudando outro empreendedor, quais são as principais formas de ajuda? O que a galera mais pergunta para vocês e como que vocês acham que vocês podem ajudar mais? Assim, pensando em hacks práticos mesmo.
Acho que é sempre o assunto de fundraising, né? Então, como é que eu capto bastante dinheiro?
E me diluo pouco.
Como é que me diluo pouco? Qual que é o meu valuation? Acho que esse tipo de coisa a gente consegue ajudar bastante. E são hacks pequenos com relativamente pouco esforço que a gente consegue trazer para a mesa, né? Mas tem um pouco de tudo.
Tem bastante fundraising e tem bastante recrutamento também, de como que eu consigo atrair talentos, que acho que são os dois principais ingredientes para qualquer empresa, qualquer startup.
E deveria vender minha empresa. As pessoas também perguntam muito. Cara, como é que foi vender a empresa? Você se arrepende? Foi bacana? Não foi? Acho que a gente consegue também passar um pouco de visão sobre isso. O que eu geralmente falo é que é uma decisão completamente pessoal. É muito... O que você quer fazer com a sua vida? A empresa que você está trabalhando hoje, querendo hoje, é a empresa mais legal que você já fez? É o que você se vê fazendo o resto da vida? É a única ideia boa que você acha que você vai ter na sua carreira? Então, não vende. Você está precisando de grana? Você é importante para o seu momento de vida? Você tem uma segurança financeira? Era o objetivo quando você começou o negócio? De repente, se a resposta é sim, vende. Então, eu acho que tem muito estigma positivo e negativo com você vender uma empresa, mas no final das contas é uma decisão muito pessoal do empreendedor. Então, ajudar ele um pouquinho a pensar o que atrai ele e o que não atrai ele sobre aquela proposta, geralmente te dá respostas sobre o que ele deveria fazer. E depende muito da situação. Às vezes também o preço é tão alto que você nunca vai conseguir uma oferta parecida, então... Depende muito. Às vezes você tentou captar dinheiro e não conseguiu. A venda foi a única saída. Então depende muito da situação, mas é uma decisão 100% pessoal do founder.
O que a resposta de fundraising, por exemplo, não é necessariamente algo super pessoal, né? Tem uma questão de mercado e contexto.
O mercado fala. Exato.
Tem uma questão de quão alto você quer jogar a barra, que é uma questão mais estratégica de fundraising, de quanto que você quer captar, com qual valuation e quanto que você vai ter de manobra na execução. Se você, por acaso, não conseguir executar tão bem quanto você esperava, para você não acabar sem um runway, porque tem o tal do down round, que é um perigo, assim, porque é uma situação difícil a navegar. Ninguém gosta de passar por isso, nem founders, nem investidores. Então, tem uma questão, uma certa questão estratégica de como fazer, como estruturar as rodadas. Mas eu diria que é bem mais fácil versus a decisão de vender ou não vender a empresa.
Se você tem as ofertas, né?
Exato. Assumindo que você tem a oferta.
Exatamente. Tem alguma coisa mais que vocês querem falar, vocês querem abordar?
Você não vai fazer piadinha do arco e flecha? Faz pro Mate.
Mate, você acha que xadrez é esporte?
Sim.
Por quê?
Bom, aí a gente entra na definição de esporte, mas eu acho que, sim, habilidade mental é tão importante quanto a habilidade física. E, enfim, medir essas habilidades, para mim, é esporte. É uma luta, não deixa de ser uma luta.
Trabalhar esporte para você?
Acaba virando.
Acaba virando. Eu não sei se eu fiquei convencida. Acho que xadrez não é esporte.
Arco e flecha é esporte.
Arco e flecha tá na Olimpíada. Que é? Esse é uma ótima, um ótimo argumento.
Boa, né?
Ah, aí tem piores, tem o shooting também.
O shooting.
É só tirar.
Ela falou Fórmula 1, ela não acha que é esporte.
Ah, sim, ó, assiste cena, documentário.
Eu tomei esse feedback.
É. Aí você vai entender se é esporte.
É, né? Esporte com certeza.
Valeu por escutar mais um CanaryCast. A gente quer sempre trazer uma galera legal para compartilhar experiências e aprendizados em startups. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. E não se esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui.